UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 11 horas 34 minutos. Esse é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. E vamos de entrevista, né? Hoje um pouquinho mais tarde, mas não tem problema não. Vamos lá, vamos falar de inflação. Um aumento constante e geral de preços de bens e serviços da economia, né? E ela chegou aos dois dígitos, ultrapassando os 10% e deve fechar o ano assim, o que não ocorria desde 2002. O elevado IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, reflete no dia a dia de nós, consumidores. E para esclarecer essas questões, conversamos agora com o professor do Departamento de Economia da UFMG, professor Mauro Sayar Ferreira. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação, professor.
Bom dia.
Professor, eu queria que a gente começasse com o senhor explicando para a gente, né, esses índices aí. Por que que o IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, é considerado um índice oficial de inflação do país?
Isso é porque o Banco Central, quando ele calibra os juros, quando ele, nas reuniões que ocorrem do Conselho de Política Monetária do Banco Central, eles olham para o IPCA, né, que é o índice de inflação que o Conselho Monetário Nacional, isso lá atrás, em 99, estipulou como sendo o índice de inflação que deve ser o norte condutor da política monetária, política de juros do Banco Central. Então, existe uma meta que é de 4,5%, né, um centro da meta, que o Banco Central deveria estar sempre olhando, sempre procurando levar a inflação para do IPCA para esse valor, 4,5%.
E energia, combustível, supermercados, serviços diversos, por que que os preços subiram tanto em 2015, professor?
Houve um algo excessivo, né, nesse ano, que foi a liberação de preços que estavam congelados e que eram para ter subido vagarosamente ao longo de vários anos, foram represados para o governo com o intuito de controlar a inflação sem que ele mexesse nos juros, que não é algo correto, né, assim que se controla a inflação, né? Se tem realmente deixar o Banco Central mexer com juros. E na hora que esses preços foram totalmente liberados, você teve uma grande elevação de inflação. Então a gasolina ficou vários anos congelada. A Petrobras estava tendo muito prejuízo por causa disso, né? Isso quebrou a Petrobras, minou a capacidade de investimento da empresa, tudo com o intuito de controlar a inflação. Esse ano chegou no limite. Aí teve que liberar o preço de gasolina de uma vez só. Preço de energia, a mesma coisa. Então, enfim, foram vários preços que a gente chama de monitorados, né, que o governo exerce um controle sobre eles, ficaram congelados durante vários anos, que na hora que são liberados, você não libera só para fazer um ajuste de um ano, um ajuste normal. Você estava compensando vários anos de defasagem de preço, né, o que estava minando a rentabilidade das empresas, estava minando a capacidade de investimento, e vários efeitos adversos para a economia. Então, esse ano foi atípico em função dessas liberações que, de bens essenciais, né?
Sim.
Gasolina afeta tudo, né? Tem repasse de inflação, tudo. Preço de energia, todo mundo, na hora que vê o preço de energia subindo, o cara do supermercado, preço de energia dele, aí vai subir, então ele vai repassar para preço. Então, isso contamina diversos setores da economia.
Certo. E pensando em gastos públicos também, professor, de que maneira os gastos públicos contribuem aí para o aumento da inflação?
Pois é, eles contribuem porque eles pressionam, eles colocam mais lenha na fogueira, né? Acaba que quando você tem uma demanda grande, isso acaba contaminando a inflação. Mas então a questão que pesa quando a gente vai olhar os gastos públicos está muito relacionada à indexação do salário mínimo, a forma que o salário mínimo vem sendo indexado durante vários anos, que tem um efeito substantivo nas contas da Previdência Pública, onde parcela expressiva dos reajustes, das aposentadorias, né, as mais básicas, dependem da correção do salário mínimo. Então você pressiona muito a inflação de serviços, né? Quer dizer, é um gasto que o setor público está fazendo, né? E E você está liberando dinheiro na hora que você deveria estar enxugando e você não consegue arrefecer uma persistência, uma pressão inflacionária em função desse gasto específico que o governo faz, né? Além de outros gastos que são colocados na economia. Então, na hora que o BNDES ou os bancos públicos concedem crédito subsidiado, isso também chega na economia em alguma hora, né? Então, isso daí atraso é mais relevante, mas gerou uma expectativa, pressionou a inflação no passado, mas acaba influenciando na expectativa que os agentes têm de inflação futura. Pensa o caso de uma empresa. Pensa que se ela acreditar que os custos delas vão subir em torno de 7%, 8% no ano, né, como que ela deve precificar o produto dela? Ela não vai querer ficar no prejuízo, ela vai acabar precificando para que os produtos pelo menos empatam, né, com o reajuste de custo delas. Então, na hora que você espera inflação elevada, né, em parte lá atrás pela política fiscal expansionista, em parte por erros na condução de política monetária, o Banco Central demorou para agir lá atrás para conduzir inflação. Uhum. Isso tudo contamina a inflação e você começa a ficar muito difícil a controlá-la novamente. O custo para a sociedade de controlar passa a ser muito elevado.
Pois é, professor. E aí, como controlar? E quais as medidas administrativas necessárias para se conter, para se controlar uma inflação desse porte, professor?
Agora você tem que fazer urgentemente aprovar uma reforma fiscal. Quer dizer, você tem que melhorar a confiança da economia, porque parte da inflação também ao longo do ano, apesar dos reajustes ocorridos pela liberação de preços, você tem um impacto do câmbio, né, que desvalorizou bastante, que é bastante relevante para a inflação. E ele ainda nem chegou de forma completa nos índices inflacionários. Nós ainda vamos ter mais inflação derivada da desvalorização cambial ocorrida ao longo desse ano. E boa parte da desvalorização cambial ocorrida nesse ano tem muito a ver com a elevação do prêmio de risco do Brasil em função do desajuste fiscal, em função de incertezas relacionadas à dívida pública. E quando isso acontece, o risco, o país, a percepção que o país está mais arriscado investir nele, aumenta. E investidores começam a retirar dinheiro do país e isso provoca uma desvalorização cambial. Então você tem que fazer um movimento oposto. Você tem que agora, deveria estar fazendo uma política fiscal para reconquistar a credibilidade, para que o risco país caia e com isso a taxa, o câmbio aprecie novamente, a taxa de câmbio aprecie novamente para segurar um pouquinho, para ajudar um pouco no controle inflacionário nesse instante. Ao mesmo tempo, tentando de alguma forma alterar a política de reajuste no salário mínimo, que isso está gerando uma indexação constante na economia. Dado que você tem um preço na economia tão relevante como o salário mínimo, que está sempre sendo atualizado, baseado em inflação passada, isso gera uma indexação, coisa que parou de existir na economia com a introdução do Plano Real e que nós reativamos essa bomba alguns anos atrás. Isso é muito maléfico para a economia, né? Nós já convivemos com experiências dessas no passado e os resultados não foram os melhores.
Uhum. E aí, falando na língua do nosso bolso, professor, é momento de poupar, de cortar e conter gastos?
Ah, esse é momento de cortar o que puder, né? E conter gasto. Até porque a situação, a gente olha para o ano de 2016, a tendência é que seja pior ao de 2015. Desemprego ainda vai aumentar bastante, então as pessoas elas têm que ter um colchão de reserva, forçar um colchão de reserva para caso todos os membros da família eventualmente percam o emprego. Ao mesmo tempo, você tem a elevação de custos de uma forma geral, então pessoas que já têm dívida, que já têm gastos fixos dentro de casa, os preços vão subir ainda mais e provavelmente os salários tendem a não acompanhar na mesma proporção. O salário sempre perde para a inflação.
Sim.
Né? Inflação é muito dura com a sociedade, principalmente para a população de mais baixa renda. Então, tem que segurar um pouquinho, porque tanto o lado do desemprego, que deve piorar ao longo desse ano, como o lado de custos também vai jogar adversamente para a sociedade. Tudo isso vai reduzir muito o bem-estar da população. E aí você tem aqueles gastos, como plano de saúde, que a gente não vai abrir mão, mas, por outro lado, os custos tendem, né, os novos reajustes tendem a ficar elevados. Novos reajustes mais à frente de energia, de alimento. É muita coisa que vai continuar subindo. Então, a gente tem que ficar um pouco mais precavido em momentos como esse.
Certo, professor Mauro Sayar Ferreira, muito obrigado pela participação, obrigado pelas informações aqui na Rádio UFMG Educativa e conte sempre aqui com a gente, viu, professor?
Tá, joia. O prazer é meu. Bom resto de dia para você.
Obrigado, professor. O senhor também.
Um abraço.
Um abraço. Conversamos com o professor do Departamento de Economia da UFMG, professor Mauro Sayar Ferreira, que falou para a gente aí, né, detalhou um pouco das razões que levaram a inflação aos dois dígitos e ultrapassando aí os 10%, né, alguns cuidados também. E o professor orientou como o consumidor deve agir nesse momento. E olha só, essa entrevista ela fica disponível na nossa página www.fmg.br/rádio. Logo mais você pode acessar, procurar lá dentro do Conexões, né, que ela já estará disponível para você ouvir de novo, indicar para alguém, combinado? Quem pegou pela metade, né, ouvir tudo.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.